Comunicando, Roger Santana.
Manhã na Rio. Entrevista.
Para as 39 minutos e está na hora daquele nosso bate-papo, bem light aqui no Manhã na Rio. E são assuntos que, direto ou indiretamente, chegam até você porque faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida. Não tem jeito. O assunto de hoje é sobre o avanço da idade, onde o corpo passa por mudanças naturais que podem impactar diretamente a mobilidade, o equilíbrio e a segurança no dia a dia. As quedas, muitas vezes vistas como acidentes simples, representam um dos principais riscos à saúde da população idosa. Olha, eu particularmente costumo dizer que de simples não tem nada. Não importa a idade, mas principalmente com a idade. A queda é uma coisa muito séria e deve ser evitada. A gente vai falar sobre isso agora. Quedas que podem trazer consequências sérias, como fraturas, perda de autonomia e até mesmo complicações emocionais. Então, para entender esse assunto, nós conversamos agora com a médica geriátrica e especialista em medicina ortomolecular, doutora Márcia Umbelino. Seja bem-vinda aqui à Rádio Rio de Janeiro, ao programa Manhã na Rio.
Obrigado, bom dia a todos e uma boa sexta-feira.
A senhora também. Doutora, por que essas quedas se tornam mais comuns após os 60 anos e quais são as principais mudanças no corpo que contribuem para isso?
A primeira coisa que a gente começa a perceber, principalmente se a mulher não fizer reposição hormonal, né, porque não era de uma geração que isso estava sendo praticado, essa mulher chegou aos 60 anos com uma perda de massa muscular, com uma perda de força muscular. E depois ela vai percebendo que vai perdendo massa muscular. E isso faz com que a gente modifique nosso equilíbrio. E aí começam as quedas. Então, perda de massa muscular, a sarcopenia pode levar à queda, bastante comum. Mas a gente tem que pensar nas doenças neurológicas. Então, quando eu tenho quedas sem motivo aparente, quer dizer, não tropecei em nada, não escorreguei com nada, eu posso pensar numa doença de Parkinson, por exemplo. Se eu estou com problema na visão, porque começa a acontecer uma catarata, né, e a gente começa a perder o equilíbrio, porque começa o ouvido também a envelhecer, e o equilíbrio é feito pela visão, pela audição, a gente começa também a perder equilíbrio. Então, doenças relacionadas ao labirinto, levando a tonteiras. A gente tem que pensar nos pacientes que têm diabetes, que têm perda de sensibilidade nas pernas e com isso tem uma tendência maior a cair, além da nossa casa ter uma série de pegadinhas, né? São tapetes que não deveriam estar naquele lugar, cachorro que pequeno em casa de paciente muito idoso, a gente tem que ter um cuidado maior, redobrado. Paciente que acorda no meio da madrugada, mais idoso, que vai para urinar, o ideal é que use uma meia antiderrapante, ou as fraldas, ou calcinhas e cuecas descartáveis, para que ele não tenha que correr até o banheiro, escorregar no xixi. Então, existem inúmeras causas de queda, mas essas são as principais. Agora, a queda gerando uma fratura, por exemplo, às vezes o paciente tem osteoporose, fratura e cai. E de uma fratura a gente pode chegar a óbito. Então, um dos eventos que nós dentro da geriatria temos mais medo é em relação à queda.
E existe aí um perfil mais vulnerável entre os idosos quando falamos em risco de quedas?
Os pacientes que têm essa perda de massa muscular, os pacientes 80 a mais, né, que tem uma coisa de alteração da cognição, né, quer dizer, da memória, da movimento, do equilíbrio. Então, são as pessoas que são mais impactadas. Mas se eu tenho um paciente, a partir de 60 anos, que tem perda de massa muscular e com isso mexeu com o equilíbrio, ele é um candidato à queda. Fora que as nossas vias públicas também não são nada preparadas, né? Tem buracos, tem tatame no meio da pedaços de pau, de pedra, nas calçadas. Uhum. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que prestar atenção nos calçados. Preparados para o equilíbrio, que a gente não tropece, que a gente não caia.
Sem contar na falta de educação, né, doutora? A gente sabe que é um assunto que é à parte, mas a gente tem que tocar aqui. Porque a calçada foi feita para pedestre e não para carro,
perfeito,
né? Então, perfeito, quer dizer, muitas das vezes, não só o idoso, o jovem, o adolescente, a pessoa adulta, tem que caminhar pela rua, porque os carros estão nas calçadas, calçada quebrada, né? Como a senhora citou agora, a pessoa às vezes tem problema de visão também, e não importa a idade, pode ser até um adulto, eu conheço pessoas jovens que já caíram e se machucaram, feio mesmo, como a senhora disse aí, causando fraturas, inclusive, justamente por causa disso.
Então, atitudes que deveriam vir do comportamento, né? Da gente ter um cuidado maior.
Uhum.
Que a gente, onde a gente passa, para onde a gente convive, no ambiente da de casa, mas o ambiente externo também é importante, que seja preparado para que a gente não tenha queda.
Exatamente. Aliás, eu tenho até uma pergunta aqui, do Délio Almeida. Ele mora no Alto da Boa Vista, doutora. Ele pergunta se quem tem miastenia graves está mais sujeito a quedas.
Ah, não tenha dúvida, né? Essa fraqueza muscular, ela é generalizada, né? E progressiva, com certeza. Absoluta. É. Mas doenças neurológicas, muitas cursam com perda de força muscular, ou perda dessa propriocepção, que a gente chama, que é o equilíbrio que quem dá é o olho e o ouvido. A gente, com algumas doenças neurológicas, a gente vai perdendo isso, né? Com as doenças neurodegenerativas.
Exato. E o uso de múltiplos medicamentos pode contribuir para episódios de tontura ou instabilidade?
Olha, isso é uma colocação muito boa, uma pergunta muito boa. Sim, que é bastante comum, uso de ansiolíticos, de antidepressivos, medicações que podem mexer com a pressão e gerando hipotensão, quer dizer, a queda da pressão, o paciente que tem arritmia, e que não está controlado, e aí precisa de uma medicação para controlar.
Uhum.
Antidepressivos que podem gerar também, não só essa baixa na pressão, ou uma sonolência maior, mas
isso,
arritmias.
Uhum.
Sim, e relaxante muscular, que as pessoas às vezes começam a tomar para dores, achando que, às vezes para dormir, que é uma indicação péssima de uso de relaxante muscular, pode gerar a queda, sim. É bem interessante essa tua pergunta.
E, doutora, quais os tipos de exercícios são mais indicados para melhorar o equilíbrio, a força e prevenir acidentes?
Depende de que fase que esse paciente está procurando exercício físico. Se é um paciente que nunca fez exercício físico, eu indico um pilates, por exemplo. Porque você tem exercícios de equilíbrio e de fortalecimento muscular em paralelo, né? E tem menos pessoas numa turma. Se é uma pessoa que já vem fazendo algum exercício físico, musculação seria muito interessante para o ganho de massa muscular, para você ter uma postura melhor e um equilíbrio melhor. Então é um exercício que melhor se adequa àquela pessoa. Né? Mas um pilates, musculação, hoje tem indicação em qualquer idade, né? Estou falando aí de fase adulta para mais. Tem indicação. Até os cardiopatas podem fazer musculação.
Uhum. Doutora, para encerrar aqui, 20 segundos, qual a dica, qual a mensagem que a senhora deixa aqui, principalmente para as mulheres?
Que as mulheres possam, hoje, a partir de hoje, que foi liberada a reposição hormonal, as que estão na menopausa, façam sua reposição com controle médico, porque vocês vão melhorar a massa muscular e vão ter um envelhecimento com menos queda. Para as pessoas que não estão fazendo exercício e que estão com 60 a mais, que comecem a fazer exercício, nunca é tarde. Exercício físico é pelo menos 5 vezes na semana, 4 vezes na semana, 30, 40 minutos, no mínimo.
Doutora Márcia, eu gostaria de agradecer. A senhora tem um telefone aqui, uma rede social?
Olha, tem o Instagram, doutora Márcia Umbelino, e tem o meu canal do YouTube, @ doutora Márcia Umbelino, um TV.
Tá certo, então. Agradeço a senhora a participação, lhe desejo um bom dia, um bom fim de semana, e a gente volta a conversar futuramente aqui. Eu tenho certeza que a senhora conseguiu elucidar ideias aí, a dúvida de muita gente que está aí do outro lado. Obrigado, tá?
Que bom, fico contente. Um bom final de semana para você
pra
também e para todos.
Tchau,
obrigado.
Tchau.
Obrigado.
A emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro.